Você está ouvindo Feijoada Completa.
Vocês estão ouvindo Feijoada Completa pela sua Rádio Câmara. A gente vai ao ar todas as sextas a partir das 2 da tarde, ao vivo aqui na sua Rádio Câmara, no horário brasileiro de verão, que agora vai acabar, né? Lembrando que você aí no sábado para domingo vai ter que atrasar seu relógio em 1 hora, você que mora, obviamente, nas regiões centro-oeste, sudeste e sul, ok? Quem, portanto, mora nos estados afetados aí pelo horário de verão, atrase o seu relógio em 1 hora no próximo, de sábado para domingo, tá? Na noite de sábado para domingo, à meia-noite, você volta o relógio para as 11 horas e ganha 1 hora a mais de sono. Olha que beleza, é você que vai dormir. Você que vai para balada, ganha 1 hora a mais de balada. A Valsa do Vilarejo. Essa é a canção que nós estamos ouvindo ao fundo aí da Ana Reis, do DVD Toda em Si. Disco que, o álbum, né, um trabalho que vai ser lançado hoje à noite no Clube do Choro. Lembrando que esse DVD é o primeiro da carreira de Ana Reis, que a gente conversou com ela no bloco passado. E por falar em cultura, né, vamos falar agora de Lei Rouanet. A CPI que investiga a questão de as denúncias, né, de desvios de recurso da Lei Rouanet, que foi prorrogada, teve seu prazo prorrogado. Vai agora, tem mais 60 dias contados a partir de 21 de fevereiro. Portanto, ainda não está contando esse prazo, começa a contar a partir da próxima terça-feira, dia 21 de fevereiro, o prazo de mais 60 dias para a CPI da Lei Rouanet concluir as suas investigações. Investigações que giram em torno aí de questões, de desvios de recursos, né, sobre lei, da Lei Rouanet. Essa CPI, né, que foi instalada justamente para investigar essas questões, e olha, a Polícia Federal também criou, né, uma operação chamada Boca Livre, justamente para investigar isso. A Lei Rouanet, para quem não sabe, né, está em vigor desde 1991. Ela foi criada em 91, criando mecanismos aí para financiamento à cultura a partir de incentivos fiscais, ou seja, a empresa faz a doação dos recursos para o projeto cultural e, em troca, ela tem benefícios de isenção ou abatimento na sua contribuição, na sua parte tributária, né? Bom, como estão essas investigações e o que está acontecendo e como a Lei Rouanet pode ser reformulada, né? Há muitas críticas a ela. Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação dos Artistas do Estado de São Paulo, o Arnaldo Catalã Júnior. Arnaldo, prazer falar com você. Como vai? Tudo bem?
Prazer, é um prazerzaço mesmo estar falando sobre um tema que interessa tanto quanto a educação, interessa para o país todo, né?
Com certeza. Arnaldo, como é que você vê, o que a Lei Rouanet precisa para, de fato, atender a classe artística hoje em dia?
Eu acho que cada um, lógico, tem a sua opinião, mas eu, como uma das OCIP mais antigas do país, e eu participamos várias vezes de propostas da Lei Rouanet, captamos muito pouco, mas eu acho que a Lei Rouanet deveria usar esses incentivos, dar essa oportunidade para o artista e para o produtor, não para o espetáculo, para fazer 10 apresentações, ou 50 apresentações, ou 30 dias de apresentações diárias, pagar a verba que gastaria-se, e se terminar num domingo essas apresentações, na segunda já estão começando a gastar o dinheiro e acabou. Eu acho que a Lei Rouanet, e como qualquer lei de incentivo, deveria não pagar o espetáculo, mas pagar a montagem, a produção, os ensaios, a cenografia, para que depois desse espetáculo em pé, possa percorrer com pernas próprias o país ou outros países, né? Possa percorrer mostrando, liberando a cultura, como está acontecendo com agora na nossa instituição e com o que está com a Lei de Incentivo do Estado de São Paulo, fazendo nas aldeias indígenas. Uhum. Mas é que foi preparado, e eu acho que a Lei Rouanet deveria seguir esse caminho, de não dar o cachê para ninguém. O cachê, o cara, se for bom, ele vai ficar 10 anos com a peça. Uhum. Se for ruim, como está acontecendo, e muito, muito, porque já sabe que o dinheiro está garantido, o cara não, nem se preocupa se vai decorar direito um texto, se vai as luzes que estava programada de ser uma de cada cor, vai ser de duas, três cores, sabe? São detalhes que quando você já está com o dinheiro garantido, você não capricha. E não caprichando, não dá mais para a gente formar novas Tônia Carreiro, novas Zilka Salimeri, porque eles tinham que se programar, tinham que estudar, tinham que ser profissionais naquilo que iam tentar vender para o público. Uhum. Hoje você já sai com um monte de porcaria já com o dinheiro garantido. Aí é um dos pecados da Lei Rouanet.
Pois é, agora um outro ponto que se coloca também é a questão da descentralização, né? Você que é do estado de São Paulo, não sei como é que se avalia isso, porque uma das questões que se coloca, mas o Eixo Rio-São Paulo leva acho que 80%, 70% dos recursos da Lei Rouanet, e os projetos pelo interior do país, projetos que muitas vezes não teriam outra forma de financiamento que não fosse um incentivo governamental, ficam sem o estímulo que deveriam ter. Como é que você avalia essa crítica, Arnaldo?
Eu acompanho o que o falecido e grande artista Zé Rodrigues falava. Lei Rouanet não deveria ser cobrado do público, mesmo porque vira uma bitributação, certo? E por que que faz muito em São Paulo, muito no Eixo São Paulo e Rio, alguma coisa em Minas? Porque além dos produtores receberem o dinheiro governamental, dinheiro do povo via lei de incentivo, ele também cobra o ingresso. Então, para ele não interessa fazer em Belém do Pará ou lá no fundo da Bahia uma peça que levaria Brecht, que levaria Suassuna para as pessoas conhecerem quem é, porque eles vão fazer no Teatro Ibirapuera, vão fazer no Matsu de Plaza, eles vão fazer no Teatro Abril aqui de São Paulo, porque lota. Uhum. E aqui cobra-se R$100 e o público mesmo não vai. O público que deveria ser incentivado a ir no teatro não vai. É só, a não ser algumas atuações, tirando algumas coisas do SESI, do SESC, que liberam, fazem gratuitamente para o público, que já é um grande evento ir no teatro. Quanto mais assistir uma peça com Cláudia Raia, por exemplo. Então é isso que ia ser. Fez a legalmente, tudo bem, quanto é a produção? Paga-se a produção e o cara pode até cobrar depois, mas desde que ele não receba o cachê. Uhum. O cachê tem que vir da qualidade do espetáculo dele. E por quê? Isso aí está claro, não, é indiscutível. São Paulo, Eixo, São Paulo e Rio, mais São Paulo do que Rio, porque é aqui que está, que as pessoas vão, tem os grandes teatros. São Paulo de final de semana tem 150 espetáculos. Uhum. Então é por isso, tirando essas duas coisas, e uma coisa que não vai conseguir também tirar é a malandragem de alguns produtores, de alguns artistas que superfaturam, que falam que pagam. Bom, aí é pois coisa
exatamente esse, humana, que, exatamente esse o mote da investigação da CPI, que agora teve seu trabalho prorrogado, vai ter mais de 60 dias para poder investigar e entregar um relatório. Quer dizer, justamente também. Investigando essa questão do desvio de recursos, que é um outro problema que tem no Brasil em vários setores, e a cultura não está isenta disso, infelizmente, né, Arnaldo?
Principalmente que a cultura, principalmente porque não tem controle. Quanto vale um saxofonista para fazer uma peça? Quanto que custa um cara que vai fazer um solo de balé? A arte não tem preço, né? Uhum. Só que dá para se a Polícia Federal, e vai conseguir, for nas planilhas, vai ver que está pagando absurdo. E se ligar assim de surpresa para o cara que fez o som, falar, mas aqui está que você ganhou 25 mil para fazer o som de 4 apresentações no Teatro Abril, no teatro aqui. O cara vai falar, não, ganhei R$500.
Sim.
Então, essa é a verdade. É um querendo passar a perna no outro. Você não imagina, vocês brasileiros não imaginam o prazer que é você ir se apresentar numa aldeia indígena. Falando a língua deles, os atores. Isso eu vi a semana passada. Os caras estudaram a língua tupi-guarani. Uhum. E foram. Os índios ficaram assim, não sabiam se aplaudiam, se choravam. E os atores. Eles já estavam na porta do céu. Agora, você vai discutir arte. E não, tem que aproveitar o dinheiro, e é muito, é bastante dinheiro que a lei de incentivo disponibiliza para o povo, para o público. É muito dinheiro. Não dá para ter Rock in Rio com lei de incentivo, não dá para ter, igual foi falado nacionalmente, o Circo de Solé, essas coisas, nem sei se houve ou não, mas esses espetáculos não dá para ter. Teve lei Rouanet,
com ingressos que...
foi feito no exterior para dondocas.
E com ingressos caríssimos, né? Ingressos de 300, 400 reais, o público que... Quer dizer, o governo... Quer dizer, teoricamente você estaria dando incentivo para que as pessoas, que a população geral, tivesse acesso à cultura. Com ingresso de 400 reais é difícil, né, Arnaldo?
Ora, se não me engano, eu não tenho certeza, na época, que um desses projetos do Lei de Soler, Circo de Soler, parece-me que estava, sei lá, 20 milhões, 10 milhões, que seja, 10 milhões, os caras fariam um mês tranquilo aqui. Só que eu fui assistir o espetáculo com a minha filha e paguei R$700. R$700, aqui eu tinha que mostrar para ela, porque eu fui com raiva, né? Fui bem a parte artística, mas eu paguei, e fora isso, eu também paguei imposto de renda.
Com certeza.
Fora isso, quando eu comprei meu cigarro, eu paguei o imposto também. É difícil, viu? É difícil. A minha geração, estou com 64, a minha geração, lamentavelmente, não vai pegar o consertar do Andor. Que é de barro, mas uma hora cai, né? E é ótimo saber que a Polícia Federal, a Receita, sei lá, alguém está envolvido. Porque está um clima, há alguns anos, de 3, 4 anos para cá, um clima de investigação. Precisaria mesmo, porque tem um projeto que nós desenvolvemos há 14 anos, a Associação dos Artistas, que é uma das poucas ONGs, ou CIP, séria, assim, uma das poucas não, que besteira que eu estava falando. Muitas OCIPs, muitas ONGs no Brasil são muito sérias. Uma meia dúzia de picareta que mancha o nome das outras. Mas, voltando, nós temos um projeto junto com o CEF aqui em Santos, o CEF de Santos, que é Tocando o Santos. Só uma vez, o primeiro domingo de cada mês, a gente leva uma sinfônica, erudita, uma sinfônica no Teatro do Sesc. E convidamos o pessoal da periferia de São Vicente, Praia Grande, Cubatão, de Santos mesmo. Vocês não acreditam, povo que está ouvindo, a hora que os caras entram, a hora que aquela molecada, aquele pessoal que vem lá das palafitas, que vem, né, entram no teatro, a hora que eles param com o ônibus na frente, já é um evento. Entrar já é outro evento. Falam baixo, achando que eles se sentem até, lamentavelmente, diminuídos, porque nunca entraram lá. E aí, quando você ouve uma orquestra, como há 8, 9 anos atrás, eu estava presente, quando foi esse pessoal, houve um bolero de Ravel com a sinfônica dos médicos dos israelenses, que tem do hospital israelense, aí você chora. Isso que a música traz, é a emoção,
com toda certeza,
o teatro traz, é o que a dança traz, só que é podado da maioria dos brasileiros. Lá no interior de São Paulo, não precisa ser no interior do Pará, no interior do Jorânia, no interior de São Paulo tem gente que nunca foi e nunca vai, não, nunca vai chegar aí no teatro.
Com certeza.
Mas poderia ir, né?
Com certeza. Arnaldo Catalã Júnior, ele que é presidente da Associação dos Artistas do Estado de São Paulo, participando aqui do nosso programa. Arnaldo, muitíssimo obrigado pela oportunidade de ouvir você e de ouvir esse depoimento tão importante aí a respeito desse trabalho. E um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço e continuem assim, pelos temas que vocês, quando eu ouço a rádio, pelos temas que eu vejo, continuem sendo Don Quixote. Continuem sendo, porque uma hora vocês vão, vai dar certo.
Deus quiser.
Grande abraço,
Arnaldo, grande abraço. Está aí a participação, portanto, do Arnaldo Catalã Júnior. E agora a gente conversa com o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, ele que é relator da CPI da Lei Rouanet. Deputado, como vai? Tudo bem?
Boa tarde, Edson. Graças a Deus estamos bem, estamos lutando para enfrentar tanto problema e, com certeza, manter o ânimo, né, à disposição de construirmos um país melhor, um país mais decente.
Pois é.
Eu ouvi aí atentamente o Arnaldo conversando com você E realmente, deixa a gente indignado, né? A gente verificar que uma lei que é importante, necessária e que obviamente produz sim muita coisa boa, que é a Lei Rouanet, ser usada de maneira criminosa, né, por aqueles que se aproveitaram da fragilidade e também não podemos negar da omissão do Estado, que de maneira irresponsável, durante muitos anos, não zelou do dinheiro público como deveria ser zelado. E aí nós vimos milhões de reais ir para o ralo, enquanto muitas das vezes um artista talentoso tenta e não consegue apoio nenhum, fica excluído do processo. E além da gente ter tido a oportunidade nesse trabalho da CPI de verificar que alguns estavam roubando dinheiro público, e é claro, tem que haver punição, tem que botar na cadeia, tem que tentar recuperar o que for possível, mas principalmente tem que corrigir daqui para frente, porque além dos desvios, tem o mau uso da Lei Rouanet. Eu vi o comentário do Arnaldo com relação ao Circo de Solé. É curioso que isso também ocorreu comigo. No caso, eu fui aí em Brasília, foi uma das poucas vezes que minhas filhas foram me visitar a Brasília, porque queriam muito assistir um espetáculo do Circo de Solé. E, obviamente, pagamos e pagamos caro. E depois, para nossa surpresa, a gente foi ver que o espetáculo, em alguns momentos, em algumas exibições do Brasil, embora cobrando muito caro, tinha dinheiro público. Porque o dinheiro da Lei Rouanet, ele é injeção na veia da cultura, é dinheiro público. Não é o dinheiro da empresa patrocinadora. É o dinheiro que a empresa iria pagar imposto e ela tem, né, a renúncia.
Tem a dedução para poder fazer lá, né?
Para exatamente
poder patrocinar.
Colocar o dinheiro.
Quer dizer, não é um patrocínio pura e simplesmente, né? Há uma compensação do Estado, né?
É lógico, é algo que quem está colocando efetivamente o dinheiro é o dinheiro público.
É
importantíssimo,
exato,
que as empresas tenham boa vontade, porque aí elas, de certa forma, até antecipam o que elas iriam pagar de imposto de renda. Então é importante a parceria com as empresas. Agora é importante que o dinheiro seja aplicado corretamente. E aí muitas das vezes a culpa nem é da empresa e nem é do artista. É do governo, que não teve a responsabilidade de fiscalizar para não deixar que alguns bandidos se apropriassem dessa lei e também ter critérios mais justos. Esse caso aí, por exemplo, de mega espetáculos. Não que eu seja contra usar a Lei Rouanet para um espetáculo grandioso, mas ele tem que ter retorno, pelo menos uma parcela de ingresso para a população mais humilde, que não pode pagar o ingresso, algum tipo de retorno social, e não...
É aquela história, deputado, se você bancou o espetáculo com o seu próprio bolso, você cobra o que você quiser, você faz do jeito que você quiser, tá tudo bem. Agora, se você envolveu o poder público, né? É lógico
social.
Que as pessoas pagam impostos, as pessoas, quer dizer, a população precisa de alguma compensação do Estado, né?
Claro.
Afinal de contas,
e outro aspecto é o próprio fortalecimento da cultura por si só.
Agora, deputado,
né?
Você acha que o problema maior, desculpa interromper, mas você acha que o problema maior é a própria lei, se quiser, a lei precisa de reformulações? Ou se ela for aplicada, né, se for fiscalizada corretamente para evitar esses desvios, ela já é uma lei robusta do jeito que ela está hoje?
São duas coisas. As duas coisas estão presentes e que levaram a essa situação que nós precisamos de corrigir para resgatar total credibilidade na Lei Rouanet, para que nós possamos não só preservá-la, mas aprimorá-la. Aliás, eu diria três coisas. A primeira é punir os bandidos, fazer com que a impunidade não continue e que as pessoas realmente saibam que a Lei Rouanet tem que ser utilizada em benefício da cultura brasileira, do artista brasileiro e das pessoas, de podermos universalizar o acesso à cultura, às artes, à recuperação do patrimônio histórico. Mas, além de punir aqueles que desviaram dinheiro, tem mais dois aspectos. Um é trabalharmos para que haja um melhor controle, uma maior eficiência e uma maior transparência na utilização da Lei Rouanet. Aí é apenas normatização dentro do Ministério. E eu visitei essa semana o ministro Roberto Freire, por sinal, meu colega de parlamento, e ele está lá com todo o gás, é um homem que tem uma história exemplar na vida pública, um homem sério, um grande líder. E o ministro Roberto Freire me deixou muito feliz, porque eu fui lá falar para ele a minha preocupação com a fragilidade dos mecanismos de controle do Ministério da Cultura. E lá chegando, encontrei o ministro justamente empenhado em corrigir isso. O ministro me mostrou que existem, Edson, mais de 20 mil processos de projetos que foram apoiados pela Lei Rouanet, portanto envolvendo bilhões de reais. É algo em torno de 1,2 bilhão, só a parte de renúncia fiscal da Lei Rouanet. Já eu vou dizer que a Lei Rouanet tem outros aspectos para apoiar a cultura além da renúncia fiscal. Mas hoje o principal instrumento na Lei Rouanet, ou que tem maior volume de dinheiro, é esta renúncia fiscal, onde você aprova um projeto e vai captar o recurso da empresa que deixa de pagar o imposto para colocar o dinheiro direto na cultura. Pois bem, 20 mil projetos já executados, o dinheiro do imposto já foi aplicado nos projetos, mas não foi feito nenhum tipo de conferência, de fiscalização, de controle. Portanto, assim como havia lá a quadrilha do Bellini, né? Que é uma quadrilha. Essa turma do Bellini lesou o cálculo da Polícia Federal algo em torno de 100 milhões de reais de dinheiro que foi desviado. Dinheiro que poderia se fazer, que estava programado. O projeto era para uma exibição de sinfônica, atividades culturais absolutamente normais e dignas de serem aprovadas. E o dinheiro foi parar na festa de casamento do filho do Bellini, quer dizer, uma pouca vergonha. Outros shows de artistas nacionais de alto nível, né? Aliás, a nossa cultura é belíssima, tanto com artistas mais conhecidos, mais populares, como aqueles, às vezes, que não tiveram ainda muita projeção. Nós temos que saber respeitar todos. E aí, esse artista de maior projeção, o Bellini contratava, nada de errado de contratar um grande nome, um famoso. Não sou contra isso. E se contratasse para fazer um show com entrada franca, para promover a cultura, para o cidadão poder ter acesso a algo que às vezes está restrito a só quem pode pagar, mas não. Ele fez um show para a empresa patrocinadora, que aí nesse caso a empresa patrocinadora também agiu criminosamente, porque ela foi usar o dinheiro do imposto para se promover e para levar só seus convidados especiais, seus clientes, né, para fazer a sua autopromoção. Isto é um absurdo. Portanto, o ministro me mostrou que ele, ciente da gravidade disso, estará publicando nos próximos dias uma nova portaria, tornando o processo de prestação de contas da Lei Rouanet bem transparente, para que não haja risco disto ficar acumulando lá sem vistoria, tudo digitalizado, tudo informatizado, para que todo mundo tenha informação em tempo real, e inclusive com isso tendo acesso pela internet para as pessoas saberem, e se houver qualquer desvio, ser identificado imediatamente, e não como aconteceu com o Bellini, essa quadrilha aí que foi pega pela Polícia Federal. A irmã do Bellini fez depoimento essa semana na Câmara. Sabe o que ela disse? Que eles que operaram durante 12 anos, na verdade, ela ficou lá tentando nos enganar, dizendo que foi tudo feito certinho, ou que ela não sabia de nada, que ela era só uma funcionária do irmão, tentando nos enrolar. Mas a gente sabe que eles montaram uma verdadeira quadrilha, com nota fria, com superfaturamento. Mas o curioso é que ela disse, nós perguntamos, o Ministério da Cultura ou o governo algum dia foi lá fiscalizar ao uso desse dinheiro público através da Lei Rouanet? Não, nesses 12 anos, nós nunca fomos fiscalizados pelo Ministério da Cultura. Foi o que ela respondeu. In loco, ir lá, verificar como foi feito, como era aplicado o dinheiro, nunca se fez isso. Ora, é um descaso com o dinheiro público. Portanto, essa etapa de fiscalizar é muito importante. Mas, concluindo a resposta, tem o aspecto de aprimorar a lei, sim. Nós temos que melhorar a lei para que ela seja também um pouco mais descentralizada. A Lei Rouanet está muito concentrada. O exemplo aí do Cirque du Soleil, eu acrescento mais um. A gente viu lá um espetáculo, que é também da Disney, o Shrek, né? Aquele ogro, é um desenho animado. Fizeram, acho que um musical ou uma peça em São Paulo, e aprovaram lá, me parece que algo em torno de 15 milhões de reais para uma peça da Broadway, né, com artistas da Broadway. Tudo bem, nada contra a Broadway, mas a Broadway ganha dinheiro a rodo. E, obviamente, o Shurek não fez apresentação de graça para ninguém. Cobrou e muito caro os ingressos. Ora, colocar o dinheiro da Lei Rouanet dessa forma, enquanto que um músico, às vezes, não tem dinheiro para comprar o seu instrumento musical numa pequena orquestra do interior do Brasil.
Pois é, um grupo folclórico, é um dilema. É um dilema que a gente enfrenta, realmente.
É um dilema. É,
deputado,
de raiz, né, vive na base quase que de uma mendicância. Então, nós precisamos de mudar a lei para ela ser mais descentralizada. Ela está hoje excessivamente concentrada no Rio de São Paulo. Nós precisamos de arrumar uma maneira de facilitar a participação da pessoa física e também cobrar que o governo cumpra a sua parte. Por exemplo, a lei
deputado,
da cultura já disse.
Desculpe eu ser um pouco deselegante com. Desculpe eu ser um pouquinho deselegante com o senhor.
Tá bom.
Isso é porque nosso tempo está um pouquinho apertado, mas eu peço desculpas ao senhor. Mas é um assunto extremamente importante. Nós vamos continuar acompanhando os trabalhos da CPI. E quando tivermos aí a conclusão dos trabalhos aí daqui a 60 dias, a gente volta a conversar, porque é um assunto extremamente importante para o nosso ouvinte e para todos nós.
Sem dúvida.
Grande abraço, deputado.
O governo é que a Caixa tem que colocar o dinheiro da loteria na cultura e não está colocando, e nós vamos cobrar isso.
Ótimo. Abraço, deputado. Está aí a participação do deputado Domingos Sávio, ele que é o relator da CPI, da Lei Rouanet, conversando aqui com a gente, portanto, sobre esse tema fundamental, a CPI que teve o seu prazo prorrogado por mais 60 dias para continuar aí as investigações sobre essa questão dos desvios de recursos utilizando a Lei de Incentivo à Cultura. A gente vai agora para um intervalo e volta já aqui no programa.
Feijoada completa.